Boa tarde, professora Ana.
Boa tarde.
Então, a nossa conversa de hoje é sobre a inauguração da exposição Nervo Óptico 40 anos, que está inaugurando em Viamão, certo?
Sim, na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão.
Exatamente. Para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que foi o Grupo Nervo Óptico.
Bom, foi um grupo de artistas, de gaúchos, não é? De Porto Alegre, que atuou nos anos 70. A proposta deste grupo envolvia exatamente arte contemporânea, um trabalho com fotografia, fotografia enquanto uma produção de arte contemporânea. A questão mais interessante, digamos, mais importante naquele contexto e que dá nome, esse nome Nervo Óptico, está associada à produção de um cartazete, é uma publicação que era distribuída gratuitamente e que teve uma reverberação como arte postal, tanto no Brasil, não é? Enfim, né? Em termos nacionais quanto internacionais. Mas a produção desse grupo vai muito além disso, não é? Eles começam em 76 com uma exposição no Marques, né? Uma exposição em que já é colocada uma questão crítica em relação à produção artística que se resume, digamos, à ideia de obra de arte como um objeto que pode se transformar numa mercadoria, não é? A ideia era de que algo que pudesse ter uma integração mais ampla e significativa com o público, uma discussão de temas da contemporaneidade, no caso da época, não é, dos anos 70, e que envolvia a questão do espaço, da cidade, da imagem, também aspectos de humor, de ironia. Então, tem tanto essa questão do coletivo quanto do trabalho com fotografia, com filme, com imagem.
Essa exposição, então, que acontece 40 anos depois, após a primeira publicação do primeiro cartazete, né?
Uhum.
Que foi Nervo Óptico, publicação aberta à divulgação de novas poéticas visuais.
Isso.
Nesse ano, o que o grupo está trazendo de novo?
O grupo, ele atuou entre 1976 e 1978, né? São algumas exposições que o grupo realiza, a produção deste cartazete, que é distribuído, não é, ao público, enfim. Isso acontece nos anos 70. Claro, os artistas, Carlos Aspe, Clóvis Dariano, Carlos Paschetti, Vera Chaves, Telmo Lanes, Mara Álvares, alguns deles que, na época, eram estudantes do Instituto de Artes da UFRGS, depois se tornam professores, como o Carlos Paschetti, a Mara Álvares, no próprio Instituto de Artes, não é? O Paschetti vai ter uma atuação bem significativa com uma geração na formação de toda uma geração de artistas nos anos 80, a partir dessa atuação como professor de desenho no Instituto de Artes. O grupo mesmo existe apenas nos anos 70, não é? Eles têm uma importância para uma ideia de arte contemporânea brasileira, né? Principalmente numa questão que é atual, né? É bastante forte, que é essa questão do uso da fotografia, do explorar da imagem, da questão do retrato, da performance, uma série de tanto de temas quanto do uso da linguagem, da fotografia e do filme também, não é? Como eles faziam nos anos 70, e que o público vai ter essa oportunidade de ver visitando a exposição. É uma exposição que vai ficar até julho, não é? Lá na Fundação Vera Chaves, mas vamos ter seminários, debates, encontros aqui em Porto Alegre também. Vai poder conferir a atualidade desse trabalho, não é? Alguns trabalhos que estão expostos lá na Fundação, alguns fazem parte do acervo da Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, posto que foram premiados em alguns no Salão de Artes Visuais da UFRGS de 75, como a obra Triacanto, outros que pertencem a outras instituições. Então é uma reunião de obras e de trabalhos que é inédita, não é? Pela conjugação, apesar de terem sido produzidos nos anos 70, né? Algumas obras também foram reeditadas em versões recentes, não é? Já essa possibilidade dada pela fotografia.
E como o grupo atuava na década de 70, eu gostaria de saber como que o público recebia essas obras, que eram, de certa forma, uma provocação, sim?
Pois é, essa é uma questão sempre complexa, não é? De pensar como o público reage, não é? Aos trabalhos, a essa produção, não é? É difícil, não é, ter essa resposta hoje, não é? Já que essa produção ela circulava, não é, em exposições no Margues, exposições em galerias como a Eucatexpo, teve também a última exposição do grupo, que é em 78, que foi no Instituto de Artes da UFRGS, na Pinacoteca, teve uma exposição na inauguração de um centro cultural em Alegrete, onde foi realizada uma intervenção no espaço urbano, com a participação do público, enfim, não é? De crianças, enfim, né? com papéis, materiais não usuais. Tinha uma reverberação na imprensa também, nos jornais, porque essa ideia, não é, de que a arte também pudesse ser feita realizada com materiais bem, bem distintos, digamos, do que pelo comum as pessoas estavam acostumadas a entender como arte, ou seja, tela, pincéis, escultura, grafite, papel, desenho, não é? Então havia essa questão de algo que saía um pouco do convencional, não é? Então, as pessoas tinham uma certa surpresa, né? Claro, dentro do meio de arte também havia essa discussão, não é? Se fotografia podia ser considerado como arte, porque isso era uma discussão, não é? Que veio até relativamente recente, não é? Se a fotografia realmente tem esse status e estatuto de arte. A ideia de usar uma máquina, não é, para produzir algo e não a própria mão do artista. Então, várias questões eram colocadas em discussão, né? A ideia da obra única, da autoria, você utilizar a câmera fotográfica, não é? Fazer trabalhos coletivos também, em grupo. Então, era um trabalho desestabilizador. Sempre havia, não só da parte do público mais amplo, digamos assim, mas dentro do próprio meio de arte, alguns que viam de uma maneira aberta e outros que recebiam de forma, enfim, não é, mais conservadora, ou seja, havia uma certa reação de entender que aquilo não seria, não é, arte legítima.
Essa exposição já passou também pelo Centro Cultural São Paulo em 2016, no ano passado. Eu queria que tu me contasse como foi essa experiência, a recepção do público em São Paulo.
A montagem no Centro Cultural São Paulo foi, eu acho que foi algo bem, bem interessante, bem enriquecedor, não é? Até porque esse conjunto, muitos desses trabalhos, não é? Essa montagem que vai acontecer, não é? Dessas obras, realmente nunca tinham saído como obra propriamente dita, obra física, não é, fora de Porto Alegre, né? Ou no máximo tinha assim uma obra outra, né? Claro, exposições dos artistas individualmente, não é, como Vera Chaves Barcelos, Pasquetti, Dariano, os artistas individualmente, claro, não é, participaram de exposições em outras, né, São Paulo, Rio, outros centros do Brasil. mais uma exposição, não é? Com um conjunto tão significativo de obras fora de Porto Alegre nunca tinha acontecido. E a possibilidade de estar num espaço como Centro Cultural São Paulo, não é? Que é um espaço de frequência bastante ampla, né? Público bem diversificado, foi uma recepção muito positiva, não é? A possibilidade de, principalmente dentro do meio de arte, não é? Que já conhece a história do nervo óptico, não é? A partir de publicações e pesquisas que já fizemos e já foram divulgadas sobre o grupo, mas que nunca tinham, ainda não tinham tido a oportunidade de ver algumas obras ao vivo, né? Numa relação direta. Isso foi, o relato foi de bastante impacto.
E a Fundação Vera Chaves Barcelos é onde vai receber a exposição agora. A exposição recebeu uma configuração especial para ser exposta ali na Fundação Vera Chaves Barcelos, né, professora? Eu gostaria que tu me explicasse que mudança nessa configuração que aconteceu aqui na Fundação Vera Chaves Barcelos.
Bom, uma exposição é sempre resultado de uma relação muito específica entre um conjunto de obras e o espaço físico, não é? A arquitetura, o local, o lugar. Então, o conjunto de obras, né, é basicamente o mesmo que estava na exposição. A curadoria, não é? A seleção de obras é a mesma que fizemos para São Paulo, com uma ou duas peças, mas realmente que estavam lá em São Paulo e que não estão aqui. Mas realmente o número, as obras são as mesmas, mas a configuração, a disposição, ela é diferente, porque o espaço no Centro Cultural São Paulo é um, e aqui o espaço da Fundação Vera Chaves em Viamão é bastante diferente, não é? A configuração, a arquitetura. Então, a disposição das obras no espaço terá que ser outra. Isso acontece com qualquer exposição quando ela muda de local, não é? Não há como você manter a mesma disposição se você tem uma outra configuração arquitetônica, né? Então, isso também permite outras relações, não é? Entre as obras, já que elas vão estar numa configuração diferente, não é? Sempre vai ser uma experiência nova, mesmo para quem tenha visitado a exposição em São Paulo.
Uhum. Na inauguração da exposição, ainda vai haver uma conversa contigo, que é também a curadora da exposição, e o transporte gratuito, é isso, professora?
Sim, sim, são duas situações diferentes, né? O transporte gratuito, isso acontece, a Fundação Vera Chaves sempre viabiliza, não é? Disponibiliza esse ônibus que sai aqui do centro de Porto Alegre, leva até a Fundação Vera Chaves Barcelos em Viamão e depois de um tempo, não é, volta, são duas viagens, não é? Todos os horários, os dados, não é, podem ser obtidos nos materiais de divulgação da Fundação, não é? É gratuito, não é? Apenas mediante um e-mail.
E sobre
a fala, a minha fala, ela vai ser lá no espaço de exposição e ela é direcionada, não é? Às 10 horas da manhã, é um período antes desse transporte. E é direcionada a professores e também ao público em geral, não é? Mas teremos depois, ao longo da exposição, que ela vai durar até julho, né, uma série de atividades, seminários e debates que vão acontecer, inclusive, aqui em Porto Alegre.
Então, professora Ana Maria Albani de Carvalho, eu vou agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade com a Rádio da Universidade, e fica o convite, então, para a visita à exposição Nervo Óptico 40 anos, que fica disponível até julho, é isso, professora?
Sim, exatamente.
Na Fundação Vera Chaves Barcelos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Esperamos pelo público lá.
Tenha uma boa tarde.
Boa tarde.